Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado Jorge Fão, Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária, Sras. E Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, vamos iniciar a nossa conferência parlamentar sobre a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015 e para abrir esta conferência, eu dava imediatamente a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia.
Muito bom dia, eu queria cumprimentá-los a todos, congratular-me com o facto de a nossa Subcomissão de Segurança Rodoviária da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações ter promovido esta conferência em conjunto com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, com distintos especialistas, professores universitários, que se têm dedicado à problematização deste tema e também com todos os representantes das organizações e instituições que, por alguma razão ou outra, se encontram ligadas a esta problemática. Queria também sublinhar o facto de que, ao promover esta conferência, na parte final da discussão pública da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, a Assembleia da República quer contribuir para dar visibilidade a esta problemática na sociedade portuguesa e, porventura, para, através da discussão que aqui hoje vai ter lugar, ajudar a aperfeiçoar um documento que a todos nós parece um documento bem estruturado, organizado, e que visa alcançar uma finalidade que a todos nos faz empenhar: o reforço da segurança rodoviária no nosso país. Ainda recentemente, a mesma subcomissão, então com outro presidente, na mesma comissão, penso que também com outro presidente, aqui na Assembleia da República, promoveram uma reunião internacional com os nossos colegas do Parlamento Espanhol sobre esta problemática e também convocando várias outras comissões congéneres de parlamentos no âmbito da União Europeia. Isso teve também para nós o mérito de permitir comparar experiências, comparar soluções e fazer um exercício conjunto de monitorização de toda essa área. É um problema onde todos admitem ter havido progresso, ter havido caminhada no sentido de indicadores mais positivos, porque nos lembramos quando o nosso país estava numa situação muito desconfortável em todos os indicadores deste campo. Ocupávamos mesmo há cerca de 30 anos o último lugar dos países europeus. E isso tinha graves consequências, não só, naturalmente, para a população sinistrada, para as suas famílias, para o parque automóvel, para a própria sociedade e economia portuguesa, com as perdas daí resultantes, mas também era um péssimo sinal do nosso país em relação ao exterior. Aliás, com alguma repercussão, suponho, no sector do turismo, porque, obviamente, as observações sobre Portugal a esse propósito eram muito pouco lisonjeiras para qualquer pessoa que se quisesse aventurar a percorrer as estradas portuguesas numa viagem que devia ser de lazer ou digressão turística normal e onde se corria sempre o risco de ser confrontado com um acidente de carga dramática. Aliás, a imprensa internacional sublinhava sempre esse facto, uma naturalmente com a intenção de alertar para ele, outra também sempre com aquele sentido negativo de encontrar os pontos críticos para prosseguir o denegrimento, às vezes de um concorrente. Todos sabemos como essas campanhas também se organizam e fazem. Por isso, a nossa subida no ranking da União Europeia é uma subida positiva. A circunstância de termos passado do último para 13º digamos, é bastante positivo. Mas temos que ter ambição e continuar a ter ambição e subir de 13º para uma posição ainda melhor. Isso naturalmente significa todo aquele esforço que aqui está inventariado no documento em relação aos segmentos críticos, o controle de velocidade que deve prosseguir, a fiscalização rigorosa da condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, a formação de base dos condutores, as formas de atribuição das licenças de condução e também o acompanhamento da qualidade do condutor ao longo da vida através da prestação periódica de provas. A educação para a segurança rodoviária, nos currícula, assume grande relevo. A melhoria no sistema de socorro às vítimas. A auditoria e fiscalização permanente das vias de comunicação nacionais ou municipais e também a fiscalização da sinalização, para que a sinalização seja uma informação ao Serviço da Segurança Rodoviária e não, como algumas vezes acontece, um fator adicional de confusão no tráfego rodoviário, e também a fiscalização das condições e da qualidade do parque automóvel. Portanto, aquilo que desejo, em nome da Assembleia da República, ao acolher-vos no início deste colóquio, é que o vosso debate seja proveitoso e que o trabalho de todos aqueles que produziram este documento ganhe com estas reflexões, para que a versão final do documento seja depois uma carta magna que nos possa guiar a todos na preservação deste bem essencial para a nossa sociedade, que é a segurança rodoviária. Muito obrigado a todos por terem comparecido e também pelo trabalho e contributo que dão para a resolução deste problema. Muito obrigado.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária, Srs. Deputados, Srs. Convidados, Sras. E Srs. Queria começar por felicitar o Sr. Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária, o meu caro colega Jorge Fão, bem como todos os Srs. Deputados desta Subcomissão e a equipa técnica e de apoio da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, pela realização e organização desta conferência, que, estou certo, será um êxito. Trata-se de uma iniciativa sobre a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015, cujo objetivo é o de colocar Portugal entre os 10 primeiros países da União Europeia com melhores índices de segurança rodoviária, diminuindo para pelo menos 579, daqui a 6 anos, o número anual de vítimas mortais resultantes da sinistralidade rodoviária. É conhecido que nos últimos anos o nosso país está no topo dos países europeus que mais têm reduzido o número de mortes na estrada. Entre 2001 e 2007 essa descida foi de 42%, só ultrapassada pela França com 43%, e muito acima da média da União Europeia com 21%. E em 2008 foi obtida uma nova redução face a 2007, 9,6%, tendo sido atingidas 772 vítimas mortais contra 854 em 2007. É uma evolução extremamente positiva que nos leva a acreditar que o nosso país não só cumprirá, como até mesmo ultrapassará, o objetivo europeu de reduzir em 50% o número de vítimas mortais rodoviárias em 2010. No próximo ano. Mas aqui chegado, não posso deixar de me congratular com o anúncio do Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária de que, a partir de janeiro de 2010, vão passar a ser contabilizados nesta estatística também os feridos que acabem por falecer nos hospitais no prazo de 30 dias após terem ali dado entrada. Porque creio que é um passo no sentido de harmonizar estas estatísticas com a Europa e de as credibilizar, porque não faz sentido estar a referir-nos a dados não comparáveis ou que suscitem dúvidas para a sociedade. Um passo muito positivo. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores convidados, senhoras e senhores, quando abordamos as questões da segurança rodoviária, vem-nos imediatamente à cabeça o número de vidas que são ceifadas nas estradas todos os anos e, obviamente, o número de vidas que podemos salvar. Permitam-me que recorde, e nunca é demais fazê-lo, que a segurança rodoviária é uma área de importância fundamental, como confirmam os números das Nações Unidas, que não deixam margem para dúvidas. Os acidentes rodoviários constituem a principal causa da morte na população até aos 25 anos. Pelo mundo fora, cerca de 400 mil jovens morrem em acidentes rodoviários todos os anos e milhões ficam feridos ou incapacitados. Eu sou economista de formação e, portanto, não queria deixar de abordar o impacto económico desta área, que é algo que afeta toda a vida dos países e dos seus povos, incluindo o seu estádio de desenvolvimento e a respectiva felicidade. Para além da verdadeira tragédia humana que são os milhares de mortes e feridos rodoviários, todos os países são afetados direta e indiretamente pela consequência do que se passa nas estradas. É conhecido que cada vida que se perde nas estradas custa, direta e indiretamente, mais de 1 milhão de euros à sociedade. Basta analisarmos o número de mortos, que apesar dos inegáveis progressos, todos os anos continuamos a registar nas estradas portuguesas, para percebermos que esta é a maior catástrofe que alguma vez tivemos. Catástrofe económica. Posso mesmo referir que não há doença ou epidemia nenhuma desde a peste negra que tivesse matado tanta gente como a estrada. Pelos dados das Nações Unidas e do Observatório Europeu para a Segurança Rodoviária, a sinistralidade custa, em média, aos países europeus todos os anos cerca de 2% do seu PIB. Esta percentagem representa para Portugal cerca de 340 milhões de euros por ano. Repito, 340 milhões de euros por ano a preço de 2009. Bom, enquanto político e condutor que sou, para além de economista, como já referi, posso voltar hoje a propor, e quero fazê-lo, como já fiz na Conferência Interparlamentar, uma política europeia para a segurança rodoviária, que decorreu em Lisboa nos passados dias 29 e 30 de setembro, que um valor desta grandeza seja utilizado em investimento em prevenção, educação, formação e obras públicas, e isto ao invés de continuarmos, como até aqui, a alocar igual montante de despesa, ou até um montante superior, em áreas como as relativas à saúde ou à segurança social, em resultado direto da sinistralidade rodoviária. Trata-se de atuar, de prevenir a montante, para podermos empregar menos recursos a jusante. É que, caros colegas e caros convidados, senhoras e senhores, transpondo este meu desejo, esta minha ambição, que creio é partilhada por todos, transpondo esta minha ambição para a realidade, isso significa vidas humanas que deixam de se perder, e não apenas números que são apontados. Creio, por isso, que seria visto com muito bons olhos que esta matéria e estas verbas pudessem ser afetas a ministérios como a educação, as obras públicas ou a administração interna, agindo verdadeiramente em prevenção. Como em qualquer opção política inteligente, o Estado não aumenta os seus cargos nem sequer perde receitas. Limita-se simplesmente a alocar a sua ação onde verdadeiramente faz falta, ao contrário de continuar a apostar em velhas fórmulas falhadas do passado. Mas também preferiria que os investimentos nesta área se dirigissem a veículos menos poluentes do que ver-nos forçados, daqui a uns anos, a pagar as toneladas de emissões poluentes que são produzidas. E, ao mesmo tempo, é bom recordar que o mercado, nomeadamente ao nível das energias renováveis, tem procurado equipar os novos veículos não necessariamente com as performances que se esperam de veículos de circuito, mas com as qualidades de que de facto necessitamos para enfrentar o trânsito do dia-a-dia, segurança e consumo. Pela segurança, porque quanto menos baixas humanas causar, melhor será para todos e em todos os aspectos, na esteira do que aliás já referi. Pelo consumo, porque quanto menos o mundo, e sobretudo as economias ocidentais, estiverem dependentes de recursos fósseis, menos dependente estará o mundo da imprevisibilidade da atuação dos países produtores de petróleo. Ora, o consumo dos nossos veículos é hoje feita esmagadoramente a partir de matérias-primas fósseis que têm que ser importadas, contribuindo decisivamente para o desequilíbrio das nossas contas externas, para o endividamento da nossa economia e também para a nossa falta de competitividade. É, pois, de todo em todo interessante que possamos reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, o que significa dar aos nossos condutores a oportunidade de conduzir veículos com consumo e custo bastante inferior ao tradicional e, ao mesmo tempo, de aumentar, só por esse facto, a segurança rodoviária. É o que se chama ganhar em toda a linha. E quando me refiro a veículos mais eficientes, refiro-me a veículos elétricos, a veículos com célula de hidrogênio, a híbridos e, sobretudo, à utilização de GPL, o gás de petróleo liquefeito, que é o mais importante dos combustíveis alternativos e é também, de longe, o mais barato, com um custo inferior em mais de 40% em relação ao gasóleo e em mais de 50% em relação à gasolina. E, para além disso, é muitíssimo menos poluente do que o gasóleo e a gasolina tradicionais. Neste campo, não posso deixar de lamentar, por exemplo, que o incentivo que existe em termos europeus ao uso de GPL em veículos de 4 rodas e também no uso de veículos de 2 rodas, cujos custos de circulação são muito inferiores, não existe ainda em Portugal. Trata-se de uma situação que, do meu ponto de vista, deve ser rapidamente corrigida. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores convidados, senhoras e senhores, termino a minha intervenção recordando que é melhor prevenir que remediar. E, por isso, é melhor atuar na prevenção a montante do que nos remédios a jusante. E, para além das questões da segurança rodoviária, que são absolutamente prioritárias e fundamentais, porque poupar vidas tem um valor incalculável, do ponto de vista económico, é possível poupar muitos e muitos milhões de euros para podermos viver melhor. Estou certo que assim teremos um país muito mais feliz, justo e próspero. E desejo que esta conferência de hoje possa contribuir para estes objetivos. Desejo a todos uma ótima conferência. Muito obrigado. Exatamente. Muito bem. Mas pronto, fazemos a troca.
Bom, muito bom dia a todos e a todas, senhoras e senhores convidados. Depois da cerimónia de abertura que o nosso programa previa para esta conferência parlamentar, vamos então dar início ao programa que temos estabelecido para esta conferência. Naturalmente, agradecer a presença de todos, é uma manifestação de empenhamento, de interesse por o tema, e seguramente estou convicto que a qualidade das intervenções e o espaço de debate franco, amplo e aberto que aqui hoje vamos gerar será seguramente uma jornada, ou traduzir-se-á numa jornada de grande importância para a visibilidade que se pretende desta estratégia nacional, deste grande objetivo, e seguramente também desta forma a Assembleia da República, através da Subcomissão de Segurança Rodoviária e da Comissão de Obras Públicas, dão também o seu contributo para dar visibilidade e enfoque a este processo de discussão pública deste documento. Este primeiro painel tem como tema geral exatamente a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015, um documento que está, como Vossa Excelência tem conhecimento, em discussão pública, e a intervenção, ou as intervenções sobre este tema serão produzidas pelo Sr. Engenheiro Paulo Marques, Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e pelo Sr. Professor Luís Reto, que também partilhará esta intervenção com o Sr. Professor Jorge Sá, ambos do ISCTE, que com as suas intervenções, uma de natureza mais institucional seguramente e outra de natureza mais técnica, introduzirão aquilo que será depois um espaço de debate sobre este documento e sobre este grande desígnio nacional que é a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. O debate que seguirá será moderado pelo Sr. Deputado Fernando Santos Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, que está à minha direita. Na mesa também connosco está a Sra. Deputada Isabel Jorge, do Partido Socialista, que moderará o painel, ou melhor, o debate do painel da tarde. Posto isto, penso que passarei aqui a palavra ao Sr. Deputado Fernando Santos Pereira, moderador, para depois darmos início às apresentações e, posteriormente, como dizia, ao debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Convidados, muito rápido. Srs. Convidados, muito rápido para irmos então ao primeiro painel. O programa está distribuído. Temos um painel 1 agora de manhã, o 2 é da parte da tarde. Temos uma intervenção do Sr. Ministro prevista para as 16h15. Uma parte de encerramento com intervenções políticas e depois aqui o Sr. Presidente da Subcomissão irá fazer o encerramento. Iríamos então começar e eu, como quando modero estes debates, tenho uma perspectiva também quando estou desse lado. Por vezes as intervenções iniciais alongam-se e, portanto, prejudica um pouco o debate que pode suceder posteriormente, até porque hoje aqui temos um conjunto de instituições e entidades que é um privilégio para a Assembleia da República. Houve tanta gente que teve de cortar as agendas e marcar este dia e de sítios tão diversos que têm um denominador comum que é a estrada e a sinistralidade e estão aqui presentes. Eu iria, antes de iniciar, apenas pedir aos participantes neste primeiro painel, isto é até às 11 horas, dividam o tempo como quiserem, mas às 11 horas vamos fazer pausa para café e depois temos o debate, porque é isso que gostaríamos, peço desculpa por ser assim, mas devemos evitar e cingir-nos ao tempo para que, por vezes, nos debates não sejam as primeiras intervenções demasiado longas e depois as outras prejudicadas. Portanto, Sr. Presidente, Sr. Paulo Marques, faça o favor, vamos começar.
Este condicionalismo aqui técnico, tecnológico, obriga a que realmente...
Como eu disse que isto tinha de ser encurtado, já me tiraram da mesa.
Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária, Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. É com muita honra que aqui estou. Quero desde já agradecer o convite e saudar a iniciativa que nos permite melhor divulgar a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, principalmente neste momento de discussão pública, que terminará no próximo dia 16 deste mês. A minha apresentação tem por tema a importância da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária na sinistralidade em Portugal. Vou tentar ser o mais breve possível para às 11 horas, não ser por minha causa que haverá um atraso. Eu não resisto a começar exatamente pelo princípio, porque dá-se a coincidência de, em Portugal, a primeira viagem do primeiro automóvel a coincidir também com o primeiro acidente. Foi em 1895, este veículo que está no Museu dos Transportes do Porto foi importado de Paris pelo quarto Conde de Avilés, era um Panhard e Levasseur, e na viagem inaugural de Lisboa, onde o veículo foi desembarcado até Santiago de Cacém, dá-se então o primeiro acidente, que não teve consequências, foi um atropelamento de um burro. Mas fica marcado desde o princípio esta relação estreita entre os veículos automóveis e a sinistralidade. Na realidade, tudo evoluiu, mas o veículo automóvel trouxe grandes benefícios a toda a humanidade, mudou completamente as nossas vidas. O que não conseguimos foi eliminar esta tragédia que são os acidentes rodoviários. Teve impactos também negativos, como acabámos de ver, no ambiente e no congestionamento, mas estes impactos diretos na vida, na vida das pessoas que utilizam o sistema de transportes é extremamente prejudicial. Nos primeiros tempos foi muito difícil a introdução do veículo automóvel, também só por curiosidade, em termos de taxas de mortes por 1000 veículos de circulação, a taxa em 1931, são os primeiros dados oficiais que temos, era de 8 e em 2007 foi de 0,15. Ou seja, uma taxa de 50 vezes superior naqueles primeiros tempos. Para terem uma melhor noção, em 1931, com um parque automóvel de cerca de 30 mil veículos, morreram cerca de 235 pessoas. Em 2007, com mais de 5 milhões de veículos, as vítimas mortais foram 854. Portanto, há um mundo que nos separa destes primeiros tempos até hoje. As estradas, as cidades, as vilas tiveram que se adaptar para abarcar o veículo automóvel em condições de fluidez, estacionamento e também de segurança. Curiosamente, hoje estamos a iniciar um novo processo de mudança, de viragem. A hiperutilização do automóvel tornou-se incomportável e hoje temos que mudar as nossas cidades, as nossas vilas, para dar prioridade aos transportes coletivos, dar prioridade e requalificar os percursos pedonais, as bicicletas, os novos veículos que hoje começa a haver pressão para que sejam utilizados, como o Segway e os veículos equivalentes, só que temos que ter a capacidade de, nesta inversão que procuramos para um conceito de mobilidade sustentável, de ter sempre presente as preocupações com a segurança rodoviária. Como todos sabemos, o problema da sinistralidade da segurança rodoviária é um problema universal. Com maior incidência nos países em vias de desenvolvimento, até 2020, se se mantiver este modelo de desenvolvimento, os acidentes rodoviários serão a terceira causa de morte em todo o mundo, de acordo com um estudo da Organização Mundial de Saúde. Também na Europa é algo que tem um peso muito grande. A União Europeia lançou em 2001 no seu livro branco dos transportes e depois no plano de ação de segurança rodoviária o objetivo, um desafio de se reduzir em 50% o número de mortos no espaço europeu. Portugal, como disse o Sr. Presidente da Comissão de Transportes da Assembleia da República, foi sempre, da Assembleia da República, foi sempre o país, desde que há comparação, que teve os maiores indicadores de sinistralidade, isto pelo menos desde 1975. Felizmente, nos últimos anos, temos aproximado da média europeia, que está representado pela curva a vermelho, e os nossos valores em taxa de número de vítimas mortais por milhão de habitantes é a curva azul. Para vos dar também aqui uma percepção diferente dos resultados que têm vindo a ser obtidos, em 1995 nós estávamos cerca de 105% acima da média dos 25 países da União Europeia. Em 2000 reduzimos para 60%, Em 2005 ficámos 30% acima da média e em 2007 ficámos 7% acima da média. É importante também referir que nos últimos 20 anos em Portugal a circulação automóvel terá aumentado cerca de 4 vezes, cerca de 400%, e portanto nesse período conseguimos, nos últimos 20 anos, reduzir para um terço o número de vítimas mortais em Portugal, que eu relembro que chegou a ser superior a 2.600 mortes por ano e que o ano passado, portanto 2008, foi cerca de 772. Tivemos o nosso primeiro plano de prevenção rodoviária em 2003, foi lançado também o objetivo de reduzir em 50% o número de vítimas mortais e o número de feridos graves até 2009, entre 2000 e 2009. O ponto de referência foi a média entre 98 e 2000 da sinistralidade. Este objetivo já foi atingido, quer nas vítimas mortais. Entre 2000 e 2008 houve uma redução de cerca de 56% no número de vítimas mortais e de 66% nos feridos graves. O que é que terá contribuído para esta redução? Enfim, inúmeras ações. Nós hoje temos, com a concretização do Plano Rodoviário Nacional, uma rede rodoviária com uma qualidade muito superior daquela que tínhamos há 10 anos atrás. Nos últimos 10 anos, praticamente, foram construídos mais de 2 mil quilómetros de autoestradas, foram feitas intervenções ao nível da conservação das estradas, eliminação de pontos negros, introdução de medidas de acalmia em algumas povoações e também nas cidades. Os veículos, o nosso parque automóvel é hoje muito de maior qualidade do que era há uns anos atrás. Para tal terá contribuído certamente as inspeções periódicas aos veículos, que terá permitido retirar de circulação alguns veículos que não tinham condições, e também ao nível do comportamento humano, alterações legislativas, campanhas de sensibilização, prevenção rodoviária, o aparecimento de associações que vieram reivindicar maior segurança rodoviária, a atenção que os meios de comunicação social têm dado a esta matéria e também uma melhor fiscalização do trânsito, têm contribuído certamente para a redução da sinistralidade em Portugal. No entanto, apesar destes bons resultados, que devemos estar satisfeitos, a verdade é que o ano passado morreram 772 pessoas e 2.587 ficaram feridas. E, portanto, nós continuamos a ter uma tragédia em Portugal quando falamos em segurança rodoviária, em sinistralidade rodoviária. Eu lembro que os melhores países da Europa e do mundo, quando nos referimos, por exemplo, à Holanda, ao Reino Unido e à Suécia, têm valores em taxa de vítimas mortais por milhão de habitantes, têm valores metade dos nossos. Portanto, quando naqueles países morre uma pessoa, cá em Portugal morrem duas, e nós não podemos aceitar este facto. Temos que continuar a manter a pressão, a manter o esforço para conseguirmos continuar a reduzir a sinistralidade em Portugal. Falamos de um fenómeno complexo, extremamente difícil de resolver. É um fenómeno interdisciplinar, multidisciplinar, transversal a toda a sociedade, a todas as áreas do saber, e, portanto, só há uma forma de conseguirmos continuar a reduzir os nossos indicadores de sinistralidade. É através de um planeamento e de uma coordenação das ações no terreno. Os países que melhores indicadores de sinistralidade têm uma prática de planeamento já desde o fim dos anos 80, princípio dos anos 90. Todos eles têm planos onde coordenam as suas atividades. É isso que também nós temos que fazer. Não temos outra hipótese que não seja fazer as nossas ganhar sinergias por conseguir implementar no terreno um conjunto de ações coordenadas, planeadas, para que possamos corrigir, reforçar, atuar em todos os domínios que assim o exijam. Permitam-me que vos diga que houve algo que, em meu entender, que foi importante no panorama nacional, porque com o nascimento da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, pela primeira vez, o país tem uma entidade que tem por missão o planeamento, a coordenação e o planeamento e a coordenação a nível nacional de apoio à política do Governo em matéria de segurança rodoviária. Até ao nascimento da autoridade não havia uma entidade que tivesse esta missão específica. Todas as entidades que existiam tinham missões operacionais nos seus domínios de atuação, mas a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tem esta missão de planear e coordenar a segurança rodoviária. Não temos missões operacionais, o que nos facilita o diálogo com os nossos parceiros. O nosso primeira missão é esta de planear e coordenar, e com assim que a autoridade nasceu, a primeira missão que teve pela frente foi o de elaborar a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, que não é a estratégia da ANSR, nem sequer do Ministério da Administração Interna, é verdadeiramente uma estratégia nacional, tendo em conta o número, a forma como foi elaborada e a participação que teve. A estratégia, muito rapidamente, em termos de metodologia, foi dividida em três fases: uma primeira fase de diagnóstico e de definição dos objetivos estratégicos, uma segunda fase de definição dos objetivos operacionais e ações-chave, e a terceira fase, que se irá agora arrancar, de execução das ações de monitorização e avaliação. Em termos de responsabilidade e organização, a primeira fase foi da responsabilidade da ANSR com a direção científica do ISCTE. A segunda fase teve três estruturas: uma estrutura técnica composta por mais de 110 técnicos de 30 entidades que elaboraram esta segunda fase, uma estrutura de pilotagem com uma componente política para ir acompanhando os trabalhos, onde estiveram representados cerca de 12 ministérios, e depois um grupo consultivo que nos fizeram chegar as suas contribuições para a elaboração do documento através da internet. E por isso, face a esta participação, é que eu digo que a estratégia é verdadeiramente uma estratégia nacional. A partir desta segunda fase, deixou de ser da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e passou a ser uma estratégia nacional. E a terceira fase ficará a cabo das entidades que têm ações a realizar, terá a monitorização da ANSR e de uma estrutura interministerial. A primeira fase da definição teve um diagnóstico muito apurado. Foi feita a análise da evolução da sinistralidade na União Europeia, a caracterização da sinistralidade em Portugal, a caracterização das condições de enquadramento, a caracterização da sinistralidade em países de referência e a aplicação da matriz de Eden às características nacionais. Foram também lançados, quantificados as metas a atingir, um período intercalar, e depois em 2015 o nosso objetivo é ficarmos com uma taxa de 62 mortes por milhão de habitantes. Ainda nesta fase de definição foram analisados os principais grupos de risco: os condutores de veículos de duas rodas a motor, os condutores de automóveis ligeiros, os peões, a circulação nas localidades e a condução sob o efeito de álcool e substâncias psicotrópicas, e depois os principais fatores de risco: a velocidade, os dispositivos de segurança, o socorro às vítimas, as infraestruturas e os veículos. No fundo, estes são os nossos 10 objetivos estratégicos, aqueles que não irão mudar até 2015, aqueles onde teremos que incidir todos os nossos esforços para que consigamos reduzir a sinistralidade. A segunda fase de desenvolvimento, foram definidos 30 objetivos operacionais, foram definidos já pelos grupos de trabalho, 14 grupos de trabalho onde participaram os tais 110 técnicos, e foram selecionadas 91 ações-chaves, aquelas que constam do documento e que, após a aprovação da estratégia, começarão a ser executadas. Resumindo, a estratégia resume-se a este slide. Temos, no fundo, 10 objetivos estratégicos, 30 objetivos operacionais, 91 ações-chaves. Todas elas têm indicadores de resultados, de cumprimento e de atividades. Teremos uma avaliação intercalar em 2011, para que consigamos corrigir aquilo que houver a corrigir, a definir novas ações para, em 2015, conseguirmos atingir estes 62 mortes por milhão de habitantes. Estamos, portanto, nesta fase de discussão pública, estamos ainda a receber contributo. Este debate e esta sessão é extremamente importante para a conclusão do documento. Os contributos têm-nos vindo a ser remetidos para este e-mail. E agora, para terminar, só em termos de, pelo facto da estratégia ser algo que diz respeito a todos nós, a todos os cidadãos, enquanto peões, enquanto condutores, nós também quisemos lançar um desafio nacional, porque efetivamente, no dia-a-dia, quando se conseguirmos mudar ligeiramente o nosso comportamento, poderemos todos em conjunto contribuir para reduzir a sinistralidade em Portugal. Não podemos competir com países mais evoluídos quando esses países morrem metade do que nós morremos quando utilizamos o sistema de transportes, principalmente quando sabemos que o escalão etário dos mais jovens é o mais atingido, e, portanto, compete-nos a todos, entidades públicas, privadas, associações, mas também enquanto cidadãos, lutar para conseguirmos situar Portugal entre os 10 Estados-membros da União Europeia com as taxas de sinistralidade mais baixas, portanto, ficarmos entre o top 10 da União Europeia. Agradeço a vossa atenção e depois estarei disponível para eventuais questões que me queiram colocar durante o período de debate. Obrigado.
É só umas breves palavras para realçar a parceria ISCTE, Autoridade de Supervenção Rodoviária. É uma parceria que dura há 8 anos. Antes já o ISCTE tinha feito uma série de estudos. Lembram-se quem está ligado à prevenção rodoviária? O estudo Sartre. O Dr. Pacheco de Oliveira foi o iniciador de estudos em Portugal. Portanto, é uma parceria já longa. E também queria realçar que esta parceria se manteve ao longo de vários governos com cores diferentes. Portanto, a parceria mais estreita, para além do programa Sartre, começou ainda o atual ministro, a secretário de Estado da Administração Interna, depois o novo governo com o secretário de Estado, Dr. Nuno Magalhães, depois o Dr. Ascenso Simões, depois agora o secretário de Estado Miguel Medeiros. Portanto, tem sido uma aposta interessante, e eu reforço só isto pelo seguinte: nas questões de prevenção rodoviária, a questão da continuidade é essencial. Noutras também, mas estas aqui penso que é mais essencial ainda, porque isto é de facto um desígnio nacional, não é um desígnio nem partidário, nem de outros interesses. Portanto, estamos face a um desígnio nacional, e eu acho que um dos êxitos desta colaboração foi termos mantido esta continuidade. Não se perderam coisas, foram-se acrescentando coisas, foi-se trabalhando com novos interlocutores e conseguiu, de facto, manter-se esta continuidade. Foi interessante. A mesma questão em relação ao Plano de Prevenção Nacional Rodoviária. Portanto, também não se deitou nada fora, pegou-se nesse plano e continuou-se agora na definição desta estratégia. Queria realçar este aspecto da continuidade, porque eu penso que foi um dos contributos essenciais para que tivéssemos tido êxito. Do ponto de vista mais institucional era isso. Eu passava aqui a palavra ao professor Jorge Sá. Depois o Dr. João Queiroz também vai ficar para o debate. Eu, infelizmente, tenho uma agenda um bocado complicada hoje e ia sair. Obrigado.
Muito bom dia a todos. Portanto, em relação à definição da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, portanto, temos na continuidade, precisamente, daquilo que já foi dito, aquilo que são as virtualidades das lições do próprio Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, com o diagnóstico em profundidade da situação, o levantamento de problemas e soluções e o facto de ter colocado a segurança rodoviária na agenda política e mediática. Os constrangimentos desse mesmo plano respondem ao facto de os objetivos não terem sido suficientemente claros, calendarizados e orçamentados, e não terem sido atribuídas responsabilidades de realização, assim como não foram criados, então, mecanismos eficazes de controle. As condições de partida, tanto no âmbito do que foram essas mesmas condições, esteve a análise da evolução da sinistralidade, Portugal e os países de referência para o nosso desenvolvimento, um objetivo qualitativo, colocar Portugal entre os 10 melhores países da União Europeia em termos de sinistralidade rodoviária, e objetivos quantitativos, atingir 78 mortos por milhão de habitantes em 2011 e 62 mortos por milhão de habitantes em 2015. Objetivos que são ambiciosos, mas execuíveis, desde que possam ser assumidos, efetivamente, como uma prioridade nacional. Os pressupostos da eficácia da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, portanto, temos uma estrutura multidimensional autónoma, a eficácia passa pela concepção e implementação, depende dessa mesma estrutura multidisciplinar, que já foi referido pelo engenheiro Paulo Marques, com autonomia e capacidade decisória para gerir planos de ação e orçamentos, e organizada de forma transversal ao aparelho de Estado, em que, portanto, possam ser contemplados objetivos claros, mensuráveis, orçamentados e auditados externamente. E com coordenação, uma coordenação com envolvimento político ao mais alto nível do Governo e do Estado. A articulação, ainda dentro destes pressupostos, a articulação dos planos de atividade anuais dos Ministérios envolvidos com as propostas de intervenção sectoriais da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, a definição clara por parte de cada instituição envolvida na execução anual da estratégia de um orçamento específico alocado às ações e a serem desenvolvidas sob a sua responsabilidade direta, e ainda a calendarização rigorosa das ações a desenvolver para comprometer todos os intervenientes, considerando prioridades de acordo com modelos de análise de custo-benefício e da capacidade de orçamentação e de realização. Portanto, nós temos então as fases de definição daquilo que foi a metodologia inicial de desenvolvimento e de implementação, que o Sr. Engenheiro Paulo Marques também já abordou, e que, em que, portanto, tivemos que realizar o diagnóstico, as condições de enquadramento da própria sinistralidade, a determinação dos 10 objetivos estratégicos e em que foram sugeridos depois a todos os intervenientes, que foram 28 objetivos operacionais. Desses 28 objetivos operacionais, portanto, resultaram depois da discussão, foram feitos e resultaram 30 objetivos operacionais e 91 ações-chave. E isto de forma integrada dentro daquilo que são nas ações de marketing social, conhecidos como os 3Cs de Michelinette, que consiste em convencer, constranger e controlar. Portanto, a primeira fase de persuasão, uma fase em que é necessário depois introduzir constrangimentos legais e o necessário controlo da situação através das ações de fiscalização e das ações que, portanto, que visam assegurar precisamente que os efeitos da persuasão e os efeitos dos constrangimentos possam ter efetivo sucesso. 10 objetivos estratégicos já foram referidos, os 5 grupos de risco e os 5 fatores de risco. O ponto da situação atual é que nós temos, portanto, como referido, 30 objetivos operacionais e 91 ações-chave. O ponto da situação leva-nos, efetivamente, também a referir um constrangimento. O constrangimento tem a ver com a dificuldade de implementação a nível municipal da mesma estratégia. Há um exemplo a seguir, que é o do município de Mafra, mas, efetivamente, temos aqui um constrangimento que é necessário assinalar e sublinhar. Uma necessidade que é a definição de uma estrutura interministerial que é sugerida desde o início e que, inclusivamente nos estudos internacionais que efetuamos, se torna um fator-chave do sucesso. É necessário que exista, seja definida uma estrutura interministerial que possa fazer todo o acompanhamento do processo e a coordenação e tornar ágil, precisamente, essa coordenação. Há aqui, quanto à implementação, a ter em conta a monitorização e controlo e auditoria externa. A monitorização e controlo com a definição de indicadores para os fatores de risco, portanto, as velocidades, dispositivos de segurança, de socorros, infraestrutura e veículos, como já foi referido, e depois mecanismos de auditoria externa que possam desenvolver indicadores, atividades de resultados das ações-chave, indicadores de cumprimento dos objetivos operacionais e indicadores de resultados dos objetivos estratégicos. NSR, os seus fatores de sucesso são efetivamente a manutenção de um diálogo aberto com toda a sociedade portuguesa e as instituições que participam, de facto, mais diretamente na concretização de estratégias de segurança rodoviária, uma grande flexibilidade precisamente na continuidade da estratégia, com a capacidade de renovar os objetivos de curto e médio prazo, ou seja, tendo o feedback permanente, o retorno da informação das ações desenvolvidas, para poder no terreno responder com maior eficácia àquilo que são os desafios que são colocados a cada momento. E concluo dizendo precisamente e apontando aquilo que é o objetivo para ter 2015, que é salvar 1.350 vidas.
Muito obrigado. Íamos fazer então a pausa para posteriormente iniciar o debate. É só uma informação, existem nas pastas umas inscrições para o debate, os interessados podiam fazer chegar à mesa para iniciarmos então o debate a seguir esta pausa, por favor.